Aqui jaz Jabim, filho de Fundin, senhor de Moria.
Nas montanhas de Endal, rumba Auror, de novo, volte para a sombra! Você não vai passar!
Palmares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
O meu nome é Torres.
Meu nome é Guilherme.
E eu sou a Giovana.
Vamos hoje fazer um passeio especial pela casa de um dos seres mais peculiares da Terra-média. Antes de tudo, vocês têm preconceito com o pobre Tom.
Preconceito por quê?
Porque é uma parte do livro como qualquer outra parte do livro. Não tem motivo pra esse hate gratuito contra o Tom Bombadil.
Não é não, porque nessa parte eu durmo.
O problema é seu.
Vocês não conhecem o Tom Bombadil o suficiente pra falar algo sobre ele. Que ninguém conhece.
É verdade. Eu apoio a Giovanna. Capítulo 7. Na casa de Tom Bombadil. O capítulo começa com eles chegando ao espaço da casa do Tom Bombadil e conhecendo Fruta Douro, filha do rio. É engraçado, no fim das contas, porque todos eles se sentem extremamente intimidados por ter que lidar com a Fruta Douro.
Eles reconhecem que foi a voz que eles ouviram cantandinho quando eles chegaram. Fruta Douro é uma criatura quase etérea. Eu tenho a impressão de que ela sempre anda em câmera lenta, meio flutuando, com o cabelo ao vento, assim, mesmo sem ter vento.
É o comercial de cabelo.
Ela é loira dos cabelos cacheados.
Essa sensação de etéreo permeia todos os elementos envolvendo o Tom Bombadil.
Uhum.
Desde o mistério que o próprio Tolkien infundiu nesse capítulo como um todo, como no desenvolvimento que a gente vê aqui em relação a ela, em relação a ele. É, ela faz com que o Frodo, por exemplo, cante uma canção. É uma canção?
É.
Ele do nada fala com ela meio espontaneamente.
Quase declarando.
Eu acho que tem uma coisa assim, eu já vou deixar claro aqui, explicitado na mesa, que hoje em dia esse capítulo é esquisito, ele é estranho, porque a gente leva muito na maldade. Mas ele é pra ser um capítulo fofo. E divertidinho, assim. É uma casa confortável, é um lugar seguro.
Defina maldade.
É, eu não achei, não. Eu achei fofo, na verdade.
Tá vendo? Mas você é uma pessoa fofa, Giovana. Mas provavelmente se alguém ler, vai falar assim, puta, mas isso aqui é um bando de drogada. A pessoa entra na casa, tem um narguilé, uma fumaça que faz as pessoas ficarem drogadas e aéreas.
Sim. Eu até comentei com o Gui antes que parecia que eles estavam em um mundo paralelo. Tipo assim, que eles provavelmente beberam cogumelo. Foi o cogumelo que deixaram eles assim. E aí eles estão em um outra dimensão, assim, onde todo mundo fala lento, anda devagar, meio flutuando. Aí o cabelo, tipo comercial de shampoo. Tudo assim.
Giovana trazendo teoria aqui de que esse capítulo não existe. E que eles se drogaram, caíram no
toda
sono.
Invenção.
E imaginaram essa p toda aí.
Eu vou te falar, eu tenho a impressão, quando eu li, de que isso daí é uma cena de filme de terror, cara.
Tudo depende da trilha sonora.
Sim.
É mesmo.
Você pode fazer a mesma cena com uma trilha sonora estranha, bizarra, que muda completamente o sentido.
É a mesma coisa com o Mágico de Oz. Se você pegar o Mágico de Oz e mudar a trilha sonora, vai deixar de ser algo fofinho e bonito pra ser algo escroto.
Mas qualquer coisa do Tim Burton é assim. Oh, Tom Bombadil, what a lily's bringing. Comes hopping home again, can you hear him singing? A Fruta Douro, ela me lembra Galadriel nos filmes do Hobbit. Você lembra no primeiro Hobbit, quando eles estão lá em Valfenda? E aí tá tendo o Conselho Branco e aparece a Galadriel. Só que quando ela vira, tá parecendo que ela tá em cima de um disco.
Lembro que o vestido fica perfeito assim. Eu queria ver uma noiva num casamento na hora que o padre do nada pede pra virar. O vestido ficar daquele jeito, aí fica tudo cagado.
Isso.
É vem que tem que vir a cerimonialista tudo mexendo o vestido, mano.
Oh, meu Deus.
Na conversa com a Fruta Douro, os hobbits tentam entender um pouco mais sobre o que tá acontecendo ali, né? Tá sendo uma experiência tão doida pra eles quanto tá sendo pra gente ler. A Fruta Douro fala que é como se ele fosse o senhor daquela floresta, mas ele não é dono das coisas que estão ali. E o Tom ali funciona meio que como uma entidade divina dentro daquele elemento. É engraçado pensar nisso, porque a gente não sabe quem foi Tom Bombadil. A gente não sabe de onde ele veio. A gente só sabe que ele é antigo, e ele é muito, muito antigo. E a mesma coisa é sobre a Fruta Douro. A gente não sabe quem que ela é. A gente só sabe que ela é uma espécie de espírito do rio, que em algum momento agarrou o Tom pela barba, e o Tom falou, o Tom voltou no dia seguinte e falou, e aí, vamos casar? Ela falou, bora. E é isso aí.
É, velho. Você não sabe se algum dos dois tá sendo mantido em cárcere privado ali, porque pode estar rolando assim, velho. Quem que tá ligado? Você não sabe, é uma história que tá em aberto.
Mas por evidências da história, a gente sabe que eles se gostam, então existe a possibilidade de ter uma síndrome de Estocolmo aí, tá?
Síndrome? Olha aí, vamos trazer
isso. Quem foi agarrado pela barba é o Tom, então se tem alguém sequestrando é a Fruta Douro.
Eles chegam lá de tardezinha, né, e o Tom vai alimentar os bichos, e aí eles ficam aí conversando com a Fruta Douro. E aí eles tentam pedir informações sobre o Tom, e aí é o que o Pedro falou, e ela não fala nada, porque esse pessoal é tudo enigmático, que é gente que não responde nada com nada. Eles já estavam morrendo de sono, mas pelo menos tem uma comida boa, pelo menos a descrição é bonita.
O Pedro falando dessa coisa de chamar o Tom de senhor, dele ter vindo antes de todo mundo, não sei se foi só eu, mas eu pensei muito, tipo, que esses termos remetem muito é Jesus Cristo. Não sei se eu tô ficando doida. As palavras que eles usam, tipo, fardo.
Do cara ser senhor, do cara ser seu primeiro.
Dele ser dono de tudo, mas não tanto, porque senão isso seria um fardo demais. Tem uma parte que falam desse jeito. Eu achei bem profundo isso.
Faz todo sentido.
Existe um pessoal que leva a teoria à frente de que ele poderia ser Eru. Justamente por ele ser tão um elemento estranho ali, né, que ninguém manda sobre ele, o próprio anel não tem poder sobre ele, como ele é esquisito e tal. E aí o pessoal levanta essa bola, seria Eru?
Sabe quem que ele pode ser, cara? O Tolkien.
Nossa!
Porque simples autores se colocam nas histórias de alguma forma. Na Marvel tem um personagem que eles falam que é o Stan Lee.
Faz sentido.
A origem do Tom Bombadil por si, sem ser do personagem, mas tipo assim, de onde vem as botas amarelas, etc, etc, vem do brinquedo do filho do Tolkien, acho que é Michael Tolkien, que ele tinha um brinquedinho, aí o Tolkien tipo, olhou e falou assim, daria um bom elemento nada a ver na minha história.
Esse capítulo é como se fosse a vírgula do livro? Tipo assim, só pra dar uma suavizada?
Existem muitas coisas em livros que expandem o mundo, mas que sem eles o livro em si não faria sentido. Tom Bombadil como um todo é 100% removível.
Uhum.
Ele não anda em nada com a história. Ele só cria questionamentos e lança dúvidas. É algo que às vezes é bem visto, às vezes não é, tanto que as opiniões sobre esse capítulo divergem bastante entre as pessoas que leram. Mas no fim das contas, por mais que não seja algo que agregue, também não é algo que denigre a obra como um todo.
A gente pode estar aqui fazendo teoria de quem quer esse Tom, mas no fundo o Tolkien deve estar tipo, não é ninguém.
É, exatamente. Exatamente, eu acho que isso é o mais provável.
Não é nada.
Algo que eu fiz porque eu quis.
É.
Ele é só um safe place. É só um lugar seguro que a galera chegou. Sabe o que eu lembrei? Pedro, uma vez, mestre de uma aventura nossa de RPG, fez toda uma aventura no meio da floresta. E o que que a Turmite, a Sagaz, fez? Deu a volta na floresta. E não enfrentou toda uma coisa que o Pedro tinha preparado, velho. Faltou esse capítulo. Se você não gosta desse capítulo, a culpa é do Frodo, do Sam, do Merry, do Pippi, que não deram a volta na floresta.
Esse capítulo em particular, eu só não acho ele mais chato do que o anterior, porque você fica intrigado com o que diabos tá acontecendo ali, né? Realmente, tenta ler na ótica de que isso é um filme de terror, é um livro de terror. Cara, tu fica inquieto. Mas aí chega no final, nada acontece, feijoada, e aí você fica puto, você se sente imundo, enganado e com vontade de desistir o livro. Por favor, leitores, não desistam do livro.
Dramático. É gostosinho dramático. Esse capítulo.
É, de boa.
O Torres, ele... Não vou nem falar nada.
Tem aqui. Comida boa, tem lugares confortáveis pra dormir com lençol branco.
Todo mundo tá feliz. Oh, Tom Bombadil, what a lily's bringing. Comes hopping home again.
Can you hear him singing? O que permeia todo esse episódio é a dúvida e o questionamento e não saber o que tá acontecendo. E você não vai saber o que tá acontecendo. E é isso, cara, só aceita. Mas tem várias coisas interessantes, como, por exemplo, o Tom falando que ele não teve a intenção de salvar os dois hobbits do Salgueiro.
Uhum, foi por acaso.
Isso foi o ponto principal do capítulo anterior e continua tão relevante aqui que entra no pesadelo dos hobbits e tudo mais. E ele estava só de boa colhendo nenúfares para sua mulher. Eu tive que pesquisar o que são nenúfares. Nenúfares?
Eu também.
É uma flor de lótus que nasce em meio a uma Vitória Régia. Fica aí conhecimento biológico para vocês.
Vitória Régia, tem uma música do Paralamas, hein? Mas o que é interessante, o Tom, ele é muito enigmático mesmo, porque a galera come, tem... Mano, eu acho muito fofo, o Torres não gosta, o Torres já é amargo. Tem cadeirinhas em volta da lareira para os nossos queridos hobbits, pantufas preparadas para os quatro, pantufas preparadinhas, eles comem e sentam em volta da lareira. E aí o Frodo tá querendo perguntar as coisas pro Tom, mas com vergonha e com certo medo. Eu acho super válido, porque você está na casa de um estranho. Eu não sairia perguntando qualquer coisa. O Frutadouro vai dormir e eles ficam ali conversandinho. Aí ele fala, não, vamos deixar pra amanhã o papo. Porque tem coisa, e verdade, tem coisa que você não fala depois que anoitece. Porque, tipo assim, vai assistir um filme de terror. Assiste de manhã, velho. Vai ser muito melhor pra você.
Do que você não fala, Baeça, quando depois que anoitece?
Do que eu não falo depois que anoitece, cara?
Loira do banheiro.
Vamos lá, de assassinatos em série. Não falo sobre isso. Não falo sobre CPM 22 também. Prefiro falar só de manhã.
Por quê?
Que é
eu
melhor.
Não falo sobre Engenheiros do Havaí.
Engenheiros do Havaí também não é um bom assunto pra se falar depois das 6 da tarde.
Por quê?
Mas, aí eu vou trazer aqui a preocupação que eu falei. Colchão no chão, velho. Direto na pedra fria, velho. Isso aí é caminho pra pegar, mano, uma pneumonia.
Não, os caras estavam dentro do Salgueiro, mano. Se não fosse o colchão na pedra, estava dentro do raiz do negócio lá. Tem nada que reclamar, não.
Esse capítulo lembra um pouco, e aí traz até uma questão do Hobbit, do capítulo do Beorn, porque a Fruta do Ouro e o Tom falam pra eles o seguinte: independente do barulho que acontecer lá fora, fiquem tranquilos, porque nada ultrapassa as portas desta casa.
Estranho, isso.
Mano, aterrorizante essa merda. Essa descrição seguida dos sonhos.
E, não, sim, eu acho bizarro como os três têm pesadelos, menos o Sam, e eles têm um pesadelo... E logo depois, tipo, vem uma... Eles imaginam ou eles escutam a voz do Tom Bombadil falando, não se preocupem, vocês estão seguros. Gente, isso é muito estranho. Eu ficaria com medo.
Parece que a casa tá no meio do inferno.
Mas a casa tá, cara.
Pode ser. É uma floresta esquisita, é um povo esquisito.
Eu achei muito engraçado no final que eles comentam dos sonhos, da frase sobre o Sam, né? Fala assim,
é muito bom.
Que pôde se lembrar, Sam dormiu toda a noite completamente feliz. Se é que as pedras ficam felizes. Gente, tadinho.
Isso aí é muito bom, velho.
Cara, ele tá ali fazendo o papel dele. Ele tá felizaço, ele tá indo.
Mas e o sonho do Frodo é um spoiler.
Sim.
É uma coisa que acontece mais pra frente, que eu não sei se a gente já traz aqui. Eu acho melhor não. Mas fica aí que o sonho do Frodo é um spoiler. Nem ele sabe que é um spoiler.
Você perceberá isso em breve.
Eu acho um pouco esquisito o sonho do Sam, porque ele, geralmente, ele é um protetor do Frodo. Ele fica desconfiado quando a galera trata mal o Frodo, fica desconfiado com gente que poderia estar fazendo mal ao Frodo. E, considerando que eles estão na casa de um pederasta, era de se esperar que o Sam ficasse com o instinto aranha gritando ali.
Mas tem a Fruta d'Ouro. A Fruta d'Ouro jogou um encantamento no Sam e ele tá tranquilão.
Tá vendo? O Sam estar tranquilo é a prova de que Tom Bombadil é bom.
Exatamente, acabou.
Ou é a prova de que a Fruta d'Ouro é muito poderosa, porque você sabe, a gente já reparou que o Sam, ele tem um fraco por mulher bonita.
Tem, isso é verdade.
Sam é um cara legal, pena que não pode ver mulher.
Mas o Sam, mas a Fruta d'Ouro é realmente poderosa. Mas aí eles acordam e o Frodo já corre pra janela pra ver o que tá rolando. Na verdade, eles acordam já, pela descrição, eles demoram a acordar. Porque já tá de dia. Quando eles acordam, o Tom já tá correndo, pulando mil milhões.
Ah, mas essa p*** nem deve ter dormido, mano. Isso aí tá tudo louco no rebite.
Será, velho? Será que ele é vidradaço?
Nem deve dormir. Cogumelo.
Era ele que tava fazendo os barulhos na noite, velho. Eu tenho certeza, era ele atormentando ele.
Será que o Tom é tipo um flanelinha que fala que vai vigiar o seu carro, mas ele é o perigo pro carro? Ele vigia o carro dele próprio. Oh, Tom Bombadil, what a lily's bringing. Comes hopping home again,
can you hear him singing? O Tom, ele não anda. Eu já falei isso no outro episódio. Só pula.
Saltita.
Só se desloca pulando.
Se eu dominasse essa prática, eu só andava pulando.
Imaginei o Pedro pulando agora.
Isso tá de acordo com a teoria do Baeza. De que a gravidade lá funciona diferente.
A gravidade funciona diferente.
Tanto que fala que a Fruta d'Ouro levitou, não fala um negócio desse.
Tá vendo, velho?
Outra dimensão, isso aí.
Se vocês querem visualizar direitinho esse capítulo, pega vídeo dos astronautas na Lua e acelera. É o Tom andando, velho. Eu tenho a mesma coisa.
Mas procura o vídeo dos astronautas acelerado com a música do Globo Rural. Porque aí sim você vai ter a experiência completa.
Excelente. E combina com o capítulo, combina com o Tom, porque é um meio rural.
Mano, parece um hotel mesmo, né? Porque o Tom chega, mas não um hotel, não sei. O Tom chega e abre a janela, velho. Isso é horrível. Isso é horrível isso quando você acorda, chega alguém e te abre um sol na cara. Bicho, deixa eu acordar, velho.
Você abre as persianas, né?
Mas, ó, eu imagino que devia estar muito cheiroso lá, porque, sabe o cheirinho de terra molhada da música do Sandy Júnior? Tava esse cheirinho, porque tava chovendo.
Isso.
E ele gritando, bela boneca, feliz neneca. O que, que é neneca, gente?
Neneca é só neca.
Apelido de boneca, não? Neneca, pra mim, é boneca na linguagem de bebês.
Aí, o goleiro do Santo André chama neneca, né? Já jogou no América Mineiro.
Então é isso.
Deve ser ele mesmo.
Aí é isso mesmo que ele tá falando.
Tom é malucão, né, velho? Eu imagino... Tipo assim, eu não sei se ele é assim só porque os hobbits são lá. Mas imagina conviver com uma pessoa que vive cantando o tempo todo. A mesma letra ainda.
Cara, você imagina porque você é uma entidade humana normal. Não é assim que é a cabeça desse povo. Se os hobbits ficassem lá muito tempo, eles com certeza iam enlouquecer completamente.
Mas eles, de novo, é a síndrome de Frodo de chegar num lugar e ficar. Porque ao invés de ir embora no outro dia, eles não vão. Mas aí também o Tom não deixou, porque tava chovendo e tudo mais. Mas ficam lá mais de um dia.
É, eles acompanham a limpeza da...
Fruta d'Ouro saiu para limpar as coisas. Ele fala só isso. Limpar as coisas.
Ela traz a chuva.
Será que é ela que traz a chuva?
Ela traz a chuva e traz a névoa.
Eu acho que a casa do Tom Bombadil, agora parando pra pensar, é no meio da ilha de Lost.
É verdade.
Isso explica tudo. Se você viu Lost, você entendeu.
Eu não entendi, não. Oh, Tom Bombadil, what a lily's bringing. Comes hopping home
again. Can you hear him singing? Durante o dia, eles conversam sobre algumas coisas, conversam sobre os rumores das colinas, dos túmulos que tem além da floresta, que ainda vai aparecer na nossa história. E no final do dia, o que eles vão fazer? O que eles sempre fazem, vão comer e beber. Ouvir mais canções da Fruta Douro e chegar em um momento que é o divisor de águas do ódio das pessoas em relação a esse capítulo. Que é o Tom pedindo pra mostrar o anel.
Ficou muito errado
isso. Você quer refazer essa frase?
Não, eu acho que é essa a frase certa.
Essa é a frase certa, então vamos usar.
Esse diálogo me lembrou Caverna do Dragão, que tem um episódio que chama Salão dos Ossos. Pra mim é isso. É que eles recarregam as armas. E os mortos levantam e ajudam eles. Mano, muito Caverna do Dragão, assim. É
mas
Tolkien.
Os mortos é só o próximo capítulo.
Sim, mas é o diálogo. É engraçado que ele fala que essa história dos túmulos é uma história que os hobbits sabem, mas não costumam contar. Porque ela é sombria, porque ela é triste, porque ela é horrorizante, porque eles são cagões, é isso. Mas aí vamos continuar aqui na frase do Pedro, vamos focar nela.
Isso, por favor,
o Tom
Pedro.
Tom pediu para mostrar o anel, foi isso que o Pedro falou.
Eu tô avisando vocês que ia ter pederastia, vocês não me escutaram.
Mas o Tom nessa conversa, até falando do anel, ele mostra que ele sabe muito mais do que os hobbits imaginavam.
Com certeza. Até porque ele tava dentro da cabeça deles durante a noite, né?
Mas olha que louco, que qual personagem que tem uma troca aí de informações com o Tom? Que a gente já falou, o velho Magote. Você imagina um diálogo do Tom com o velho Magote? Eu não imagino.
Mas vocês estão ouvindo só a versão do Tom. É por isso que o velho Magote é todo desconfiado. Ele é todo desconfiado. Porque ele morre de medo de um dia ele abaixar e chegar o Tom assim, opa!
Serginho malandro, né? Puxando a cueca do velho Magote.
Isso, brota lá do nada. Você imagina o tipo de coisa que o velho não deve sofrer. É por isso que esse cachorro deve trabalhar 24 horas por dia.
Mas o Tom conversou até com o Gildor. Então esse cara ele tem muito contato.
Conhece todo mundo.
É, ele já tinha notícia. Isso explica em parte dele estar preparado. Era uma intenção dele já ter as pantufas preparadas, tudo tamanhozinho certinho. Então ele estava observando ali.
Será que o Gildor falou, ó, o Frodo calça 34?
Com certeza.
Eu achei curioso a parte que o Frodo, ele tava contando, tipo, sobre ele, sobre Bilbo e etc. E ele confiava tanto no Tom, e ele até chega a contar, né, a falar, na verdade, que confiava mais do que até mesmo no próprio Gandalf, que, tipo, ele falou muita coisa pro Tom. E aí, logo depois, ele fala, mostra-me o precioso anel. Aí eu, gente, do nada.
Que do assim, nada ofereceu duas refeições e abrigo?
Ah, então aí você pode mostrar o anel, então.
Mostrar só pode, cara.
Ai, meu Deus.
É importante isso que a gente falou, porque realmente ele instiga um nível de confiança perturbador. Tanto que o Frodo, de fato, coloca o anel na mão dele.
Aí já começa a parada que eu não dou conta. É que aí o bicho pega o anel, aí dá aquela risadinha, né? Ai, ai. E aí ele desaparece com o anel e começa a fazer truque.
É a pessoa que acabou de aprender truque de mágica e sai fazendo. Não, deixa eu te mostrar aqui.
É, não, tira o anel da orelha do Frodo, some com o clarão. Começa a você ver que ele já tem certas capacidades mágicas, né?
Engraçado é que aqui, de novo, ele traz a coisa do anel se adaptar ao portador, que o anel cresce quando o Tom Bombadil pega aí.
Exatamente, olha pra você ver. O anel, de certo, ele tava tentando ele, mas ele não tem nenhum poder sobre ele.
Mas assim, tirando um pouco da parte zoeira que esse capítulo é, isso é muito louco, né?
Sim.
Primeiro, o Frodo entregou o porte do anel pro Tom de bom grado, então, teoricamente, passou pro Tom o anel mesmo, não foi nada...
Forçado.
Contra as regras... propostas pelo Tolkien, né?
É, da mesma maneira que assim, passa pro Bilbo.
É, da mesma maneira que o passa pro Bilbo. E mesmo assim o anel não tem poder nenhum sobre a criatura Tom.
É engraçado pensar, estranho também, na verdade, que Gandalf considerava o anel tão perigoso, né? O Gandalf que é poderoso do jeito que é. E Tom tava nem aí. Eu achava, sem importância nenhuma o anel. Muito estranho. O Tolkien não tem nenhum outro livro que aparece Tom Bombadil? Ou Tom só
tem.
Aparece nesse livro?
Chama As Aventuras de Tom Bombadil.
Ah, é mesmo?
Eu não vou chegar nem perto. Tá proibido de falar desse livro aqui nesse podcast.
As Aventuras de Tom Bombadil é uma coletânea de poemas.
Ah, então não fala...
Bem a cara do Tom Bombadil.
Você imagina, você calcule que inferno que ele deve ser.
Que eu leio.
Tem duas partes envolvendo o anel que eu acho que elas entregam a natureza do Tom Bombadil. Porque a gente já falou que a criatura, ela ganha o poder... O poder que a criatura ganha do anel depende da natureza dessa criatura, né? Então, no caso, por exemplo, o Frodo fica invisível, hobbits ficam invisíveis, porque o tipo de magia que está mais associado a eles é o lance de ser sorrateiro, etc. Então a pessoa desaparece, muito porque também ela é transportada para a segunda dimensão, o mundo invertido, vamos falar assim, né? O Tom Bombadil, ele não fica invisível, ele não é transformado. Ele não é transportado. Isso é uma característica típica de seres espirituais, né? Por exemplo, Sauron. O Sauron era visível usando o anel, né? Uhum. Então, isso para mim entrega que, muito possivelmente, o Tom Bombadil é um Maia, sabe? Ele é um Maia.
Eu também imaginei isso.
Maia?
É um ser angélico que meio que na criação fugiu, né? Só queria ser senhor de si mesmo na sua terrinha, etc. Não queria dominar nada, mas também não queria, só queria curtir a sua vida e cantar os seus poemas na sua terrinha. Outra coisa que entrega é o fato dele conseguir ver o Frodo quando o Frodo está no mundo espiritual. Ele consegue ver o Frodo, então ele é meio que uma criatura que tá nos dois planos.
Então todo mundo saiu da Floresta Velha, morreu e tá todo mundo no céu agora.
Aí não.
Aí Lost.
Aí, Deus me livre.
Logo após essa pequena discussão, o Tom vê, como o Torres falou, consegue enxergar o Frodo, né? Transportado, utilizando o anel, chama ele de volta e fala, cara... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, volta aqui que eu tenho que te ensinar como não morrer amanhã de manhã.
Ah, é válido citar que o Tom, nessas conversinhas, enrolação aí, passou o dia inteiro conversando, contando história, já é de noite nessa hora.
Isso, já é de noite, eles já estão se preparando pro dia seguinte, e o Tom chama atenção especial pras criaturas tumulares não passem perto dos túmulos.
Tem a musiquinha, né? Que ele ensina pra galerinha. Ei, Tom Bombadil, Tom Bombadil, na mata ou na colina ou junto à margem do rio, no fogo, ao sol e à lua, ouve agora nossa voz. Vem, Tom Bombadil, que no aperto estamos sós.
Oh, Tom Bombadil, what a lily's bringing. Come hopping home again, can you hear him singing?
E após essa canção maravilhosa, trazida para nós pela voz doce do nosso querido Baessa, encerramos mais um episódio de Tumba do Balim. Como sempre, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Divulga para o amiguinho, divulga para a sua mãe, divulga para a sua tia. Tumba do Balim no Twitter, Tumba do Balim no Instagram, www.tumbadobalim.com.br. Caso você não tenha ficado sabendo, no nosso último episódio a gente gravou com o Eduardo Spohr um papo super legal sobre criação de mundos e tudo mais.
Foi muito bom.
Vai lá, continue conosco.
Foi a melhor gravação de terno que eu já fiz na minha vida.
É verdade. Vamos agora para os comentários sucintos, extremamente confrutador do episódio de hoje. Vamos lá, Baessa.
Mano, sabe o que mais me marcou nesse capítulo? Eu tava lendo no ônibus, e aí do nada uma mulher levantou. Ela tava sentada como um civil qualquer. Do nada ela levantou e falou assim: galera, vamos fazer uma oração. E fez uma oração no ônibus e sentou de novo. Mano, eu não entendi. Eu tava lendo assim, aí eu olhei pro lado da mulher. Repitam comigo. Jesus. Aí começou a oração. E sentou de novo. Ela nem pediu, né? Não tava vendendo nada. Foi uma oração gratuita, né?
Tava
isso
no céu.
Me marcou no capítulo que eu tava lendo. Aí eu tive que parar pra.
Tá bom, parabéns, cara.
Orar.
É o Tom Bombadil na vida real, né, velho?
Na vida real, eu não entendi nada. Não entendi. Ficou aqui o aviso, se você for a mulher que tava rezando o ônibus aí, amém.
Amém.
Giovana.
Não, é só que, tipo, eu lembrei agora que quando eu tava lendo sobre a Fruta Douro, eu imaginei muita Gisele Beach no comercial de shampoo. Só isso.
É, eu imagino ela gordinha, eu acho.
Que mané Gisele Bündchen? A Fruta Douro é a Joelma.
Que horror. Joelma
Calypso. É o mesmo
Nossa,
cabelo.
É mesmo.
É a mesma coisa, velho.
Anda pulando.
Cara,
meu Deus.
É a mesma coisa.
Será que a Fruta Douro de Belém do Pará, velho? Nossa, então se a Fruta Douro é a Joelma, o Tom Bombadil é o Chimbinha.
Revelações.
Não, porque a relação entre o Tom Bombadil e a Fruta Douro é uma das coisas que eu mais defendo nesse livro.
Agora vai defender Tom Bombadil. No final do capítulo, é muito, se redimir.
É muito fofinho. Não, mas a relação entre os dois é muito fofinha, cara.
Torres.
Bom, pra mim, o Tom Bombadil é uma coisa muito aleatória, muito nada a ver. A pergunta que eu faço não é nem de onde ele vem, mas por quê? Eu não consigo entender. Pra mim, só não é mais aleatório do que o Ronaldinho Gaúcho ter um título da Academia Brasileira de Letras. Isso daí é um lance que eu tô há 2 horas procurando e eu ainda não consegui entender por quê.
Isso aí é só... A única explicação que você pode dar é... 2 pontos, Brasil.
A gente só aceita os rolês aleatórios do Ronaldinho.
Você procura aí no Google. O Ronaldinho Gaúcho, ele tem título de doutor. E ele tem uma medalha da... Como é que chama? Medalha Machado
de Assis.
Isso. Por que, cara? Eu ainda não consigo...
A contribuição à literatura, né?
É, às vezes ele foi muso, inspirador.
Pra mim, se você quiser imaginar o Tom Bombadil, imagine o Ronaldinho Gaúcho de poncho. Pronto.
Na lua.
Na lua. Na lua. Na lua. Exatamente.
É isso.
E pra encerrar, tudo que eu posso dizer é, crianças, não acreditem tão rápido em um velho barbado que usa botas amarelas e canta em musiquinha. Obrigado. Tenha uma boa noite pra você.
O pior, velho, é que esse capítulo é realmente a contraindicação de qualquer adulto.
Caraca, é sinistro.
O Ministério da Saúde adverte: não durma no chão frio. Não cometa crimes. Beba água e coma frutas.